nesse ponto de por que, seria a letra C, número 4, por que um período probatório para Adão e Eva? Que a gente mostrou que precisa disso, né, vimos para Israel, para Jesus, para a igreja, né, tem muitos exemplos na Bíblia, né, como o próprio Moisés, como José, tinha que ter esse período, Davi, eles tinham que ter um período de provação para chegar a ser aprovado, chegar no objetivo de Deus. Aqui a gente pensa assim, provação, período de provação, de aprendizagem, de treinamento, para chegar, por exemplo, a iniciar um ministério, alguma coisa assim. Mas não é só algo que vai acontecer aqui. A gente olhando para essa ideia de Adão e Eva, como eu falei, tudo isso aqui não está tão explícito assim, mas está implícito, acho que tem bastante fundamentos para a gente pensar nisso. Então vamos pensar sobre Adão e Eva. Em primeiro lugar, nós temos a ordem, eu vou colocar assim só alguns pensamentos, alguns argumentos para isso. A primeira coisa para pensar é que quando Deus, no capítulo 1 de Gênesis, né, quando Deus falou, multiplicai-vos, enchei a terra, quando ele abençoou, ele deu para eles a ordem de sujeitar a terra. Então eles tinham um alvo. A vida no Jardim do Éden não foi projetada como uma vida de acomodação, vamos viver felizes aqui para sempre. Vamos viver felizes para sempre, mas não sem fazer nada. E essa é a minha grande visão, minha perspectiva da vida eterna. Não que eu não queira ficar sentado numa nuvem tocando uma harpa, que eu, né? Puxa vida, né? Que privilégio que seria tocar uma árvore, uma harpa numa nuvem, né? Mas a ideia aqui é o desafio de Deus. Assim, é um Deus dinâmico, é um Deus que está sempre vendo coisas novas, criando a vida de Deus, a própria vida dele, que a gente não tem nem, a gente não consegue imaginar. O que será que Deus fazia naquela eternidade antes dele começar esse projeto tão complicado, que agora ele tem bastante coisa para fazer, né? Com todos esses bilhões de pessoas acompanhando cada um, né? Aquele filme, como é que é o nome aquele filme do cara que é Deus? Todo-Poderoso, né? É bem engraçado assim, né? Que ele tem que ficar recebendo todos os pedidos e dando, né? Ele falou assim, não aguento, tem que dar uma resposta assim para todo mundo. Mas nosso conceito de eternidade é bem limitado, mas Deus sempre teve e sempre terá alvos dinâmicos. Deus não é estático, né? Deus não é acomodado. Então, o objetivo de Deus para Adão e Eva era algo que tinha uma consumação em vista. Então, a ideia de ser um período probatório é exatamente para isso. São coisas que a gente está assim, deduzindo, mas é bem provável que ele não tivesse ainda a imortalidade. Ele teria imortalidade baseado na participação, em comer da árvore da vida, mas ele não tinha isso automaticamente. Ele tinha uma missão para sujeitar toda a terra. Esse é um dos aspectos, né? Assim, a missão dele, que era para sujeitar toda a terra. O outro aspecto, assim, bem interessante, que a gente não consegue guardar muito essa ideia, assim, o que significa o sábado? Quando Deus fez todo o universo, toda a terra, e descansou no sétimo dia, como nós sempre falamos, ele não estava cansado. E era um sentido mais de terminar um ciclo e começar a desfrutar aquilo que ele tinha feito. E quando ele criou o homem, e ele fala assim, ele santificou o sábado, Ele estava dizendo: eu quero que vocês vivam uma situação semelhante, porque toda a ideia de nós termos a imagem e semelhança de Deus é que nós seríamos parceiros de Deus e que nós entraríamos no mesmo ciclo que ele vive, que é um ciclo assim. Então, o homem vai ter um sábado toda semana, e isso, né, fica bem explícito depois na aliança de Moisés, mas a ideia do sábado não era só um ciclo que se repetia uma vez por semana. A ideia do sábado, como nós vemos em Hebreus, é que existe algo, existe um descanso, não um descanso assim, eu quero trabalhar a minha vida inteira, vou me aposentar e não vou fazer nada, vou ficar sentado olhando para o mundo porque eu não quero fazer mais nada. Essa não é a ideia de Deus. A ideia de Deus é você passa por um ciclo, você cria, você gera, você cumpre uma missão. Quando termina aquela missão, você vai desfrutar e aquilo vai te levar a outra etapa. Então são ciclos, como na música, né? Não é assim? Que faz pelas sete notas musicais. Eu nunca esqueço que alguém demonstrou isso, assim, quando você toca no piano, no violão, quando você faz as sete notas musicais, você vai passando pelas sete. Não sei, depois o Márcio pode demonstrar isso. Você toca dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e para, você sente que tem uma coisa incompleta. Ela só dá um sentido completo quando você começa o ciclo novamente. Quando você começa em dó e chega em dó de novo, que é oito, o número oito, que é o número de recomeço, de ressurreição. Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana para indicar que foi pelo sete e aí começa uma nova etapa. Então a ideia de Deus ter colocado sábado para o homem, eu estou falando umas coisas meio complicadas assim, parece complicado, mas não é tão complicado assim. Deus fez um ciclo de criação, parou no sétimo dia, porque aquilo que ele tinha feito, aquilo que ele tinha proposto, tudo que estava na mente dele em relação àquela etapa de criação, ele terminou e gostou e falou assim, está muito bom. Então o sétimo dia não é por cansaço, não é para não fazer nada, é para desfrutar e na verdade para recomeçar com algo novo. Ou seja, quando chegar na nossa vida, nos novos céus e nova terra, não é para a gente ficar, outra vez, assim, na harpa, né, na nuvem tocando uma harpa, no sentido assim, eu não tenho nada para fazer, eu vou ficar pela eternidade sem fazer nada. Essa não é a ideia. A ideia é os novos céus e nova terra, esse novo começo, a nova Jerusalém, inicia uma nova etapa. É desfrutar da vitória que aconteceu durante o período anterior, mas aquilo é simplesmente um descanso, um desfrute e uma preparação para começar a próxima etapa. Ok? Deu para entender? Então, o que Adão e Eva foram colocados no Jardim do Éden como a missão? Sujeitar toda a terra, expandir a terra, expandir o reino de Deus para toda a terra. Eles receberam o padrão do sábado, que era para entrar no mesmo tipo de ciclo criativo de Deus, de cumprir o que Deus, assim, com parceiros de Deus, para renovar a terra, para sujeitar a terra, para trazer o reino de Deus para toda a terra. Porque isso, assim, e quando chegar lá? Né? Quando chegar lá? Não sei se eu já falei assim, um casal ficou em harmonia perfeita durante 10 anos quando eles estavam construindo a casa deles. Terminou de construir a casa, brigaram, se divorciaram e acabou. Porque eles estavam juntos porque tinham um projeto em comum. Terminou o projeto, o que nós vamos fazer agora? A ideia não é assim, nós não temos mais nada para fazer. A ideia é assim, terminou a casa, agora que vai começar a desfrutar e a viver, assim, tem uma outra etapa de filhos, de netos, de alguma coisa que vai acontecer. A nossa vida aqui é muito limitada, mas na eternidade não tem essa limitação de tempo e vai ter Talvez você está pensando, nossa, que cansativo, termina uma coisa e tem que começar outra, né? Mas isso faz parte da nossa canseira física. Para Deus, isso é uma coisa contínua que é maravilhoso. O dinamismo de Deus é maravilhoso. Então, falamos, ó, a missão de Deus, são interligados, né? A missão de Deus, sujeitar a terra, a ideia do sábado, que é nós participarmos juntamente com Deus desse ciclo de terminar, desfrutar e recomeçar, né? Então, tudo isso mostrava que a ideia do Jardim do Éden não era uma coisa parada ali, né? Vai ficar Adão e Eva e talvez os filhos, mas ali para sempre. Não, a ideia era expansão, continuação, começando novas etapas. E a outra coisa que é menos clara, mas se você for olhar outros textos que a gente já viu nas aulas anteriores sobre o Jardim do Éden, a ideia é que o Jardim do Éden seria a ligação entre o céu e a terra. Que a Bíblia fala que, no capítulo 3, depois do pecado, que Deus veio, né, depois que eles pecaram, Deus chegou. Então, Deus ainda estava visitando. Aí alguns acham que ele estava no monte, no Jardim do Éden, e só veio do monte para lá, mas essas coisas a gente não sabe. Importante que a ideia do Jardim do Éden era um lugar sagrado que seria a morada de Deus. Por que a gente sabe disso? Porque no final da história é isso que acontece, né? O que vai acontecer na Nova Jerusalém é o que Deus queria fazer inicialmente com a sequência no Jardim do Éden. Então, ele tinha uma missão para levar o reino de Deus para toda a terra. Ele tinha, dentro dessa missão, era de experimentar o sábado como Deus experimentou e recomeçar. E ele tinha também, dentro dessa missão, fazer parte, contribuir para a edificação da morada de Deus, né? A união final, né, completa entre o céu e a terra. Então, isso aí também daria para você pensar em muitas outras coisas, mas eu só queria colocar assim, que seria o período probatório do homem? Por que tinha essa árvore do conhecimento do bem e do mal? E isso seria assim uma coisa, ele teria que passar nessa prova para entrar nas próximas etapas. Isso é mais ou menos, isso é uma visão, não está explícita, mas estou colocando para vocês pensarem que assim como Jesus foi provado, assim como Israel, a igreja, esses períodos probatórios são importantes para a gente poder passar para a próxima etapa, ok? Espero que tenha ficado claro. Vamos adiante. A outra pergunta era, assim, a primeira pergunta que nós fizemos hoje é essa aliança que Deus fez com Adão no Jardim do Éden, era uma aliança mais de lei ou mais de graça? Uma coisa importante para entender essa diferença de lei e graça, ela tem sentido para nós por causa do pecado. Antes do pecado, não tinha, como eu falei assim, não tinha uma coisa que Deus, ele realmente deu para o homem muita abundância, coisa assim que não era questão de merecimento, ele colocou o jardim, ele fez todas as provisões, não era baseado no mérito do homem. Mas a ideia de graça, de alcançar, de pegar uma pessoa que não merecia estar na presença de Deus, toda essa ideia assim de graça é uma coisa que vem depois do pecado. Antes do pecado, a gente não tem muito essa questão de lei e graça. Isso é muito profundo, é muito além da nossa capacidade de entender, mas a ideia é que se Deus não colocasse um requisito, se Deus não colocasse algo que o homem... como é que Deus ia realmente saber se o homem o amasse de verdade? Então, a ideia é assim, não existe amor sem ser uma coisa voluntária. Se tem que ser voluntário, tem que ter uma opção de não amar, né? Então, dentro disso, e como nós falamos assim, a opção de não obedecer, a A opção de se tornar independente de Deus é uma opção de se separar de Deus, e isso é veneno. Então, o conhecimento do bem e do mal não é uma coisa ruim em si, mas a forma de ter esse conhecimento separado de Deus é. Ok? Então, isso é uma coisa que vai trazer morte e condenação. Eu queria que vocês vissem, então, agora, a escolha de vida ou morte. Porque quando Deus coloca a árvore da vida no centro do jardim, e ele coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal, e ele diz, se você comer dessa árvore, vai ter morte, então é um tema que nós encontramos também bastante no Velho Testamento, mas no Novo também, que é a escolha entre vida ou morte. E isso fica muito claro na Aliança Mosaica, por isso que eu coloquei, sim, tem uma semelhança realmente da Aliança Mosaica. Não dá para a gente entrar aqui em toda a questão, assim, como eu falei, a graça não faz muito sentido antes do pecado, mas para Deus mostrar para o homem que existe um caminho, existe uma alternativa, com ele ou sem ele, tinha que ter essa alternativa, porque não, senão o amor não teria validade, não teria valor para Deus. E Deus não é um Deus que fala assim, olha, para mim tanto faz, se você ficar comigo é ótimo, mas se você resolver ficar sozinho e seguir seu próprio caminho também, para mim é tanto faz. Se fosse algo assim também, para nós seria uma coisa sem valor. Porque como que eu vou valorizar algo que se eu tenho, é ótimo, mas se eu não tenho, é a mesma coisa? Isso não, também não tem valor, ok? Mas vamos lá em Deuteronômio para a gente ver como que é colocado essa coisa de vida ou morte. Primeiro Deuteronômio, Deuteronômio 30, versículo 1. Se vocês se lembram, capítulo 28 de Deuteronômio é um capítulo longo que tem uma grande lista de bênçãos e maldições, né? E tem poucos versículos que falam de bênção e tem muitos versículos que falam de maldição. E aí, capítulo 30, versículo 1 fala, quando te acontecerem todas estas coisas, a bênção ou a maldição que descrevi diante de ti, e te recordares delas em todas as nações para onde o Senhor teu Deus te houver lançado, e te converteres ao Senhor teu Deus e obedeceres a sua voz conforme tudo que hoje te ordeno, tu e teus filhos, de todo o teu coração e com toda a tua alma, o Senhor te fará voltar. Essa é uma das perguntas que a gente não sabe muito responder, mas parece, assim como é necessário passar pela provação, nós vimos assim que a igreja, Pedro fala assim, é necessário passar por essas coisas. Por que é necessário? Eu não sei dizer, mas é necessário passar pela bênção e pela maldição. A gente não consegue realmente viver e entender e experimentar a realidade das coisas que Deus está falando sem, pelo menos numa pequena medida, a gente experimentar o que é estar separado de Deus. Nós passamos, como cristãos, nós passamos não só por experiências assim de... Quando a gente fala provação, as coisas não vão bem, pode ser enfermidade, pode ser dificuldade financeira, pode ser depressão, pode ser conflitos. Tem muitas situações diferentes que nós falamos assim, são provações. Mas eu não sei se você, até onde você já experimentou ou até onde você identificou. Porque às vezes a gente passa por coisas e não identifica. Mas tem uma coisa, que pelo menos na minha experiência ficou muito nítida isso, que é muito pior do que você passar por qualquer tipo de falta, como eu falei, assim, de enfermidade ou aperto financeiro ou ou provação de qualquer tipo de característica que for, tem uma coisa que é muito pior, que é você se sentir longe de Deus. Você sentir, assim, não sei qual autor que falava, é um daqueles autores, não sei se é João Crisóstomo, ou São João da Cruz, Ele falava da noite escura da alma. Muitos vão assim. Eu diria assim que todo verdadeiro. Não estou querendo dizer se você não passou por isso, não é verdadeiro, mas assim, se você vai muito. Tem uma experiência profunda com Deus, se Deus está realmente fazendo aquele ouro que Pedro fala assim, sair, de alguma maneira você vai passar por um tempo em que você sente que Deus te abandonou, como Jesus, né? Nosso motivo, nossa situação não é como Jesus na cruz, mas é uma situação semelhante. Aliás, quem disse essas palavras antes de Jesus foi o salmista, né? No capítulo, em Salmo 22, que fala assim, Deus meu, por que me abandonaste? Davi se sentiu várias vezes como se Deus tivesse abandonado, e várias outras pessoas passaram por isso. Mas imaginem José do Egito, né, assim, passando pelas coisas que ele passou, Deus tinha abandonado, né? Então, essa sensação de estar sem a presença de Deus, essa ausência, assim, estar desligado de Deus, na verdade, essa é a pior situação possível. Mas isso é necessário porque, sem passar, pelo menos assim, um pouquinho, assim, nós não suportamos muita coisa. Mas se você tem que passar um pouquinho. Cantares é muito bom para exemplificar isso, porque uma hora, né, a noiva está indo atrás do noivo, outra hora o noivo vem buscar e ela não atende. Mas se a noiva não sente falta do noivo, né, aquela cena que eu sempre, acho que é o que mais fica gravado assim, de Cantares, é quando ela está de noite, ela já se recolheu e o noivo bate na porta e ela fala assim, ah, eu não quero levantar, eu estou com sono, estou cansado, eu não vou levantar. E daí ela se arrepende e ela levanta e vai atender a porta, só que o noivo já foi embora, que ela perdeu a oportunidade, né? Então o noivo vai embora. E ela vai procurando e fala assim, filhas de Sião, me fale, Jerusalém, me fale onde que está meu noivo, estou procurando. Se você não passa por essa experiência, você não valoriza da mesma forma a verdadeira comunhão com ele. Tem alguma coisa que faz parte da nossa maneira, do que nós somos, que se a gente não passar por essa falta, por essa ausência, a gente não valoriza, o gosto de encontrá-lo depois é muito, muito maior. Então, isso faz parte, né, da experiência. Ele falou assim, olha, quando vocês passarem por todas essas, vocês vão experimentar momentos de bênção, vocês vão experimentar maldições também. Moisés está dizendo assim, ó, tudo isso aqui que eu falei vai acontecer, e foi fato. Tudo que ele falou, tudo que ele falou lá em Deuteronômio 28, todas aquelas coisas que ele descreve, todas elas aconteceram, de fato. Então, isso vai gerando no indivíduo e na nação algo incomparável. A história dos judeus é uma história fantástica, porque eles têm algo como nação, e eles carregam. Se sente que o judeu que realmente se identifica com sua herança, com sua história, que não quer se separar, não quer deixar de ser conhecido como judeu, que ele assume aquela história, é um peso tremendo, né? Que outra vez, assim, tem aquele filme que o cara, né, o violonista do telhado, né, ele fala assim, Deus, não dá para só escolher um outro povo, pelo menos por um tempo, assim. A gente não quer ser o povo escolhido, porque às vezes é duro. Então, às vezes a gente tem essa sensação com o povo de Deus. Não dá para o Senhor escolher outra pessoa. Não, não me jogue fora, não, mas me deixe meio quieto por um tempo, assim. Não, não fique. E tem vários textos na Bíblia que falam assim. Eu não suporto. Agora não lembro se é o profeta, o salmista, que fala assim. Eu não suporto as tuas flechadas, eu não suporto isso que o Senhor está fazendo comigo, né? Então, às vezes a gente pensa que além da nossa capacidade, Mas é necessário passar por isso. Mas, voltando aqui no Deuteronômio 30, então, no versículo 15, ele fala assim. E, assim, e esse paralelo é muito importante. Só lembre mais uma vez, acho que já falamos isso, mas lembre que Gênesis foi escrito, ou pelo menos compilado, por Moisés. Né? É o primeiro dos cinco livros de Moisés. E por que Moisés escreveu esse livro? Lembra que na nossa primeira aula, para a gente entender a palavra de Deus, os textos das Escrituras, para a gente realmente saber interpretar, a gente precisa pelo menos fazer um esforço, a gente precisa procurar entender por que isso foi escrito, para quem, em que tipo de contexto, o que Moisés queria falar, o que Deus queria falar através desses capítulos de Gênesis. Eles são muito resumidos, né? Nós mostramos aqui na aula passada assim, que os primeiros 11 capítulos de Gênesis abrangem pelo menos 2.000 anos de história em 11 capítulos. Então, ele não colocou muitos fatos ali. Mas por que ele colocou ali? Porque a história principal da Bíblia é de Abraão para frente. Moisés está escrevendo, né, compilou esse livro para o povo de Israel, para que eles entendessem. Ele só colocou, Deus só deu para ele, o essencial para que o povo de Israel entendesse que Deus não veio e fez uma aliança com eles do nada, isso veio como sequência. Deus estava fazendo uma aliança com eles naquele momento da história, mas o sábado, a criação, a razão das coisas vinha lá do início. E a mesma coisa que nós precisamos fazer hoje. Deus não pegou, né? Jesus veio num certo momento da história, a igreja começou, nós fazemos parte da história, tudo bem que os judeus nos ajudaram e deram tem a parte da história deles, mas a maior parte da igreja hoje não valoriza o fato de que a nossa história começou lá atrás. A nossa história. Então é isso que Moisés estava fazendo com o povo de Israel. A sua história começa nesses inícios aqui. Então ele não deu muitas informações, ele não tinha muitas informações. Mas o que ele tinha era para mostrar a ligação. Então, quando ele fala aqui, versículo 15, vê que hoje coloquei diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Ele está fazendo uma relação com o Jardim do Éden, porque Deus fez a mesma coisa com Adão e Eva. Eu posso achar, mas puxa, mas parece meio duro pensar que Deus, antes do pecado, Deus colocou uma lei. E tem aspectos disso que eu não sei explicar. Mas o principal é, precisa ter uma resposta voluntária, precisa ter uma demonstração do amor de Deus para que a obediência venha de dentro do coração, e a nova aliança não tira isso. A gente tem uma tendência de pensar, a lei colocava a vida e o bem, a vida, a morte e o mal, daí eu coloco diante de você a vida e a morte, mas em Jesus a gente não precisa mais escolher. Não, esses dois caminhos, essa escolha, ela existe até hoje. Então a gente precisa realmente colocar esse fundamento. E é muito, eu estou falando da minha própria experiência. Eu leio uns textos assim, falo assim, que coisa dura, né? Se eu escorregar, se eu não chegar à altura, ao padrão de Deus, eu vou ser condenado à morte. Mas quando você olha para a história de Israel, nessa época, nessa aliança, você percebe que Deus não era duro com eles, no sentido de que ele dava muitas chances. E a questão dele, apesar de ter o padrão dos 10 mandamentos, tinha muitas coisas que Deus exigia, mas o que Deus sempre procurava era o relacionamento, se eles estavam quebrando o relacionamento com Deus ou não. Deus não era aquele assim, se transgrediu um itemzinho, você já está condenado. Né? A gente sabe que diante de Deus, diante do padrão, da santidade de Deus, muitas vezes é falado isso, né? Que não adianta você querer ser bonzinho para Deus, porque se você, como acho que é Tiago que fala, se você cumprir 9 mandamentos e pecar em um só, você é transgressor da lei toda, né? Então aí fica duro, né? Assim, a gente pode guardar 9 e não está bom ainda, né? Então a gente tem essa, a gente tem um pouco de repulsa, não sei se vocês têm. A gente tem um pouco assim, não, ainda bem que isso aqui não está em vigor hoje. Mas a gente precisa entender que realmente Deus colocou diante do homem, no Jardim do Éden, e isso fica mais detalhado, mais explícito aqui em outras partes da Bíblia, e ele fala, eis que eu coloco diante de ti a vida e o bem, a morte e o mal. Se obedeceres ao mandamento que hoje te ordeno, e qual que é o mandamento? Deuteronômio é maravilhoso nesse sentido, porque quando você ouve todas aquelas coisas em Êxodo, não fica tão claro isso. Mas Moisés tá mostrando qual que é o mandamento. De amar ao Senhor teu Deus, de andar nos seus caminhos, de guardar os seus mandamentos, seus estatutos, seus preceitos. Então viverás e te multiplicarás, o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando para possuir. Mas se o teu coração se desviar, então sempre é uma questão de coração, mesmo naquele tempo. Por isso que nós precisamos entender, puxa, Deus foi muito duro, muito rígido com eles, dizendo assim, é só comer desse fruto e está cortado. Mas o que Deus está falando é, a transgressão é uma atitude do coração. Se o coração tem essa atitude de amar, Deus, é isso que ele está realmente procurando, ok? Então, isso é a semelhança, e tem muitos textos, né? Nós vimos já em Provérbios, né? Que ele fala muito sobre o caminho da sabedoria, o temor de Deus, né? Então, essas coisas são válidas para nós. Salmo 119 é um salmo maravilhoso porque ele fala assim, como eu amo a tua lei, eu escolho fazer a tua vontade. Então é sempre essa atitude, mesmo no Antigo Testamento eles já entendiam isso. Bom, segundo ponto aqui, o que é essa morte que Deus falou lá, agora voltando para Gênesis, o que é essa morte? Tem muita discussão sobre isso, né? Assim, entre os teólogos, né? Se quando, ele falou assim, porque no dia, a tradução às vezes atrapalha um pouco, né? Porque às vezes a tradução dá a entender assim, no dia que você comer, você vai morrer. E a tradução mais correta daquele versículo em Gênesis é, no dia que você comer, você vai ter certeza de que vai morrer, mas não é que você vai morrer naquele dia. Então, é bem diferente uma coisa da outra, né? Às vezes, eles já vi a explicação assim, de que para Deus é 1.000 anos. Então, como Adão, um dia é como 1.000 anos. Então, como Adão não morreu no dia que ele comeu, mas nenhum homem chegou a ter 1.000 anos de idade, né? Foi sempre 900 e alguma coisa, mas não chegava. Pode até ter uma certa simbologia nisso. Mas a ideia que era a morte para Deus, a morte física é uma consequência, a morte física é o último inimigo a ser vencido, então a morte física é algo muito sério, não tem nada que nos fere mais do que a morte, do que uma pessoa que morre, é a tristeza máxima, num certo sentido, mas não é a tristeza máxima, porque a morte física para Deus não é o fim da história. A gente sabe, assim, tem aquela consolação, não, ele morreu, mas né, ele está com Jesus, ele não está morto. A morte física é uma tragédia terrível e Deus vai eliminar por completo. Mas o que causa a morte física é algo muito mais sério, que é essa quebra de aliança, quebra de relacionamento. Então, se você entende todos aqueles pontos que eu falei anteriormente, assim, porque que ia acontecer com Adão e Eva? Eles estavam sendo colocados no jardim com uma missão, com uma possibilidade de participar, de comer da árvore da vida, de estar em numa área sagrada onde seria a morada de Deus, o céu ia descer e se tornar um com a terra. Todas essas coisas que Deus tinha planejado para o homem, a morte é a interrupção de tudo isso. Porque quando você fala assim, não, morte física, tá, é muito triste, mas não é a separação final de Deus. Mas então é morte espiritual. Morte espiritual. E veja como a gente sempre coloca a coisa dentro da minha perspectiva. A minha morte física, a minha separação eterna de Deus. Para Deus, morte é o fim do propósito dele. A interrupção, porque Deus vai continuar o propósito dele, Deus não vai parar. Mas a morte, quando ele falou assim, no dia em que você comer desse fruto do conhecimento do bem e do mal, tudo que nós estamos planejando, tudo que a gente, tudo que Deus passou para ele, tudo que nós estamos iniciando, todo o nosso projeto junto, vai ser interrompido. Então, entende? A morte é muito mais do que a morte física, é muito mais, claro, a morte eterna de Deus é uma coisa terrível, mas a morte, no sentido assim, que nós estamos vendo aqui, é o propósito de Deus para o homem vai ser interrompido. E isso dá uma outra perspectiva. Okay? E eu queria, assim, a escolha na Nova Aliança, eu queria mostrar para vocês um outro texto em Hebreus, que na verdade é uma citação de Salmos, mas em Hebreus capítulo 10, Hebreus 10, versículo 5, ele está citando um Salmo, né? Acho que é Salmo 40. Por isso, entrando no mundo, ele diz, tu não quiseste sacrifício e oferta, mas me preparaste um corpo. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse, esse eu, Jesus, né, o salmista que falou, mas ele estava profetizando e estava se identificando com a escolha de Jesus, e essa é a escolha. A gente já viu em João 5 como Jesus escolheu, ele veio para o mundo e ele escolheu, foi uma opção dele, João 10, Jesus fala assim, eu não estou dando a minha vida porque alguém está me obrigando, nem o próprio Pai. Ele falou assim, eu não preciso dar a minha vida. Filipenses 2 fala assim que Jesus não considerava a posição dele de igualdade com Deus alguma coisa que ele precisava buscar. Jesus não estava falando assim, ah, se eu morrer na cruz, eu vou chegar mais perto de Deus. Não, ele estava mais perto, não, era impossível ele chegar mais perto. Era impossível ele chegar mais alto. Jesus não estava, né, nós falamos assim, eu vou servir a Deus, eu vou ser fiel a Deus, né, eu vou ganhar mais uns pontinhos, né, eu vou, né, conseguir chegar um pouquinho além, aumentar meu galardão, não sei o quê. Jesus não tinha o que aumentar. Ele não tinha o que atingir. Então, e ele fala assim, eu não sou obrigado, eu estou dando minha vida voluntariamente. Essa é a expressão máxima do amor, porque você não precisa, mas você dá. Então, Jesus está falando assim, então eu disse, versículo 7, estou aqui, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Você gostaria? Não sei, talvez seria bom, né? Mas você gostaria de pensar assim, olha, tem uma coisa, está tudo escrito o que eu tenho que fazer. Eu não tenho escolha. Está tudo escrito. Né? Aquela ideia mais fatalista, né? Assim, né? Tá tudo escrito. Isso, eu acho que isso aí tira todo o gosto da vida. Né? Assim, tá, é obrigado, eu não tenho opção. E ele não estava, Jesus estava assim, está escrito, mas é uma decisão minha. Eu posso fazer ou não. Então ele fala, estou aqui, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então essa é a escolha da nova aliança. A escolha, né, outra vez, é vida ou morte. Você pode escolher outro caminho. Né? A pergunta, assim, o que teria acontecido com Jesus se ele escolhesse não ir para a cruz, já que ele falou que não era obrigatório, eu deixo em aberto, porque essa pergunta também acho que não dá para fazer, né? Assim, Jesus, ele não era obrigado, mas Jesus deixaria de ser Jesus se ele fizesse isso, porque a vida de Jesus era fazer a vontade do Pai. Mas era uma decisão voluntária. Então, essa é a escolha na nova aliança. Ok, mais um ponto que a gente queria só abordar, já falamos um pouco sobre isso numa das outras aulas, mas vamos voltar para Gênesis 2. Meu objetivo hoje é terminar o capítulo 2. Então, nós falamos na aula passada e nessa aula bastante sobre o significado da árvore do conhecimento do bem e do mal, sobre a árvore da vida, o que isso significa, como que isso funciona na nossa vida. Isso é uma aliança de lei ou de graça, essa distinção não faz tanto sentido antes do pecado, mas, ao mesmo tempo, seria assim, contrária à natureza de Deus, Deus não ter nenhuma exigência para manter um relacionamento com Ele. Não sei se vocês conseguem entender isso, mas assim como o amor nosso, a reação à relação com Ele precisa ser voluntária, se Deus também não tivesse assim, nenhuma exigência, nenhuma assim, para Ele tanto faz, não tem diferença nenhuma, seria também uma relação sem sentido para nós. Então, é por isso que precisa ter um padrão, precisava ter essa escolha, é a escolha de vida ou morte. Agora, tem muitas coisas que eu não estou nem teria condições de abordar, não estou tendo nenhuma presunção de dizer assim, estou explicando essa questão, essas questões profundas de lei, graça, como que era essa relação de Deus com o homem, por que que era assim. É claro que vai muito além da nossa capacidade de entender. Mas voltando então, nós já falamos um pouco sobre essa parte final do capítulo 2 de Gênesis, mas eu só queria arrematar hoje, porque na sequência do relato, é assim, Deus fez um jardim, Deus criou o homem, Deus colocou o homem dentro do jardim, ele deu uma responsabilidade para o homem dentro do jardim, de cuidar, de guardar, ele deu essas duas árvores, então tudo isso fez parte de todo o contexto que Deus estava estabelecendo para criar uma situação probatória para o homem poder chegar aonde ele queria. Né? Então, tudo isso faz parte. Mas é interessante que essa parte da ordem, né, versículo 16, 17, tudo isso foi antes da mulher entrar em cena. Até agora o homem está sozinho. Porque depois, né, versículo 18, Deus fala... Você pode alegar, assim, não, talvez não foi nessa sequência, talvez Deus fez a mulher e depois ele deu essa ordem, mas não parece muito provável porque ele colocou o homem já lá, ele deu essa ordem, você pode comer de todas as árvores, menos essa, e depois ele falou assim, olha, mas não é bom que o homem esteja só. E, como eu falei na outra aula, dá a impressão que ficou muito tempo o homem procurando uma companhia entre os animais, porque eu acho que não foi uma tarefa de um dia ele ver todos os animais e todas as aves e dar nome em tudo, todos eles, para depois chegar à conclusão que ele não tinha nenhuma companhia ali. Então, não é bom que o homem esteja só, eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. Eu já falei sobre isso, não vou tornar a falar. Ajudadora, para quem acha assim, que isso é colocar uma posição inferior para a mulher, é lembrar que essa palavra, se me recordo bem, essa palavra ajudadora aparece 19 vezes no Velho Testamento. em 16 vezes essa palavra é usada de Deus, porque Deus se coloca como o nosso ajudador. Então, se a mulher fala assim, nossa, mas que posição que deu o homem, que é o principal, e a gente ficou só como ajudadora. Bom, Deus não acha isso, porque ele se colocou em 16 das 19 vezes que fala ajudadora, auxiliadora, ou quem ajuda, quem socorre, e se refere ao próprio Deus, né? E aí tem como o Senhor Deus, então ele formou os animais, levou para o homem. O homem dar nomes é parte da... quem dá nome é quem tem autoridade, é quem tem o domínio. Então, ele dá nome para os animais, fazia parte dele ter esse domínio sobre a criação. Né? O sono pesado tem essa questão da costela, que a gente falou também. Mas eu queria chegar ao ponto no versículo 23, né? Porque essas outras partes a gente já tinha comentado em outra aula. Você sabia que as únicas palavras que nós temos registradas do Senhor Adão são essas aqui? A única vez que ele falou, que a gente tem, assim, tem até aquele livro assim, né, que é... Silêncio, o silêncio de Adão, né? O silêncio de Adão, porque quando Adão devia falar, ele não falou, quando ele devia agir, ele não agiu. Adão é um sujeito que a gente não tem a manifestação dele, nem antes nem depois do pecado. Mas a hora que ele abre a boca e se torna assim, inspirado, eloquente, é essa hora, né? Então disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. E esse aqui também é interessante, porque até então está usando, quando fala Adão, aquele nome Adão da terra, né? E também porque esse nome Adão, às vezes tem artigo, às vezes não tem artigo. Eu já vi os caras que entendem isso explicar, a gente não consegue guardar muito esses detalhes, né? Porque se tem o artigo antes, significa uma coisa, se não tem o artigo, é outra coisa. Mas eu sei que em muitas ocasiões o nome Adão não seria um nome próprio. A ideia geral, assim, é que Adão seria um nome genérico, é a humanidade ou uma pessoa, né? E aqui Adão usa uma outra palavra, né, que ele fala, também não guardei assim o nome, mas ela será chamada mulher, que é uma palavra derivada de, não sei se alguém lembra, né, Ishi, tem um nome assim que é relacionado, o homem e a mulher. Né? Então ele usa um outro nome que não é esse nome Adão que vem sendo usado, porque ele está fazendo essa palavra. Em inglês é bem fácil de entender, porque tem M-A-N, man, e tem woman, que é derivada da palavra man. Então, tem uma relação como tem aqui, né? Homem e mulher em português, assim, as palavras não têm essa relação. Mas ele está dizendo isso, sim, que mulher, né, ele usa uma palavra derivada do homem, né? Então, é como você ter uma palavra, né, varão, varoa, sabe, uma coisa mais ou menos assim, que é derivada assim, do mesmo nome, ok? Esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Agora, evidentemente, o versículo 24 não foi ele que falou, né? Foi Moisés, alguém que estava compilando, que colocou isso, mas é muito significativo, porque claro que Adão, pelo menos na ideia assim, de que Deus realmente criou Adão, não tinha, ele não veio de nenhum ser vivo anterior, não tinha outros homens, não tinha nenhuma, assim, não veio como descendente de nenhum outro ser humano, então ele não ia ter, Adão não teria falado assim, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, porque não tinha esse conceito, né? Mas com certeza não foi isso, não foi Adão que disse isso. Isso foi escrito depois, mas é muito significativo que Jesus citou essa passagem. Quando ele fala sobre o divórcio, Ele fala assim, né? Ah, por que que Moisés deu permissão em alguns casos para ter divórcio? E Jesus cita essa passagem para dizer: no início não era assim, porque, né? Por isso o homem que Deus os fez homem e mulher, e por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e eles serão uma só carne. Essa palavra é citada mais de uma vez no Novo Testamento. A gente até vai dar uma olhada numa uma passagem, ou acho que duas aqui. Mas é muito significativo e isso tem uma profundidade. Paulo usa isso para falar de Cristo e a igreja. Então, isso tem, assim, isso aqui foi algo muito, muito importante, que faz parte, claro, da ordem de Deus. Então, isso aqui encerra essa toda a descrição. O que que Deus fez no capítulo 1? Ele pôs ordem onde não tinha ordem. Então Deus coloca todas as coisas. Tinha um homem para governar sobre toda a criação. Ele colocou o sol, as estrelas e a lua para governar dia e noite. Deus tem toda uma ordem. E, gente, isso eu tenho pensado muito sobre isso. Isso volta muitas vezes. Mais uma vez, isso aqui é a chave para a gente entender um pouco da desordem que existe no nosso mundo. Porque não pode ter a ordem de Deus, o reino de Deus. O reino de Deus não expressa, claro que expressa o governo de Deus, Deus vai governar sobre todas as coisas, mas quando fala reino de Deus, nós estamos falando sobre uma estrutura, sobre uma harmonia, sobre todas as coisas funcionando no seu devido lugar. Não tem como ter o reino de Deus, não tem como ter harmonia, não tem como eu e você entrar numa. Tem uma palavra muito conhecida que é shalom, que é a paz, que significa muito mais do que não ter guerra. Shalom, paz, significa tudo está em harmonia. Tudo está do jeito que Deus colocou. Deus fez uma ordem. Então, no final, né, de toda essa descrição do jardim, do que Deus ordenou para o homem, da árvore da vida, a relação entre conhecimento e sabedoria, entre a árvore do conhecimento e a árvore da vida, todas essas coisas que têm uma relação importante. Quando nós esperamos que Jesus venha, que ele estabeleça o seu reino, mas ele deu para nós a ordem de anunciar o reino de Deus e de praticar o reino de Deus numa medida até que ele venha. O reino que Jesus vai trazer vai ser, na verdade, este reino que ele já deixou as sementes florescendo e atuando entre nós. Mas essas sementes, elas não vão funcionar, a ordem do reino não funciona sem estar na ordem que Deus criou. Ok? Então, a criação da mulher completa essa ordem que Deus criou. E isso é essa palavra aqui, portanto, versículo 24: portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Essa palavra uma só é a mesma palavra, olha que coisa linda, é a mesma palavra de Deuteronômio 6, quando ele fala: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é um Senhor. É Echad, que é uma palavra que significa, é um composto. É a mesma coisa, porque o homem é um, a mulher é outra, mas eles se unem e se tornam um só. A palavra que é usada da divindade é a mesma palavra que é usada do homem e a mulher. É uma coisa fantástica, porque Deus, na ordem dele, para trazer o reino dele, tem essa relação do homem com Deus, que é regido por essa questão da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas ele coloca também esse fator horizontal, que para a mulher foi criada para ser uma ajudadora. Isso significa os dois têm a mesma missão. Eles são parceiros. Eles juntos recebem a mesma missão diante de Deus e eles se tornam um só. E aí, eu só queria, então, a última coisa, deixa eu só terminar o capítulo para depois a gente terminar só lendo esses lugares, mas a última coisa que ele fala, os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Isso é outro aspecto importante que vai mudar, vocês lembram, né? Sim, antes do pecado, eles estavam nus e não se envergonhavam. Tem várias explicações para isso. Uma explicação é que eles tinham a glória de Deus. Então, era assim, tinha uma glória, uma luz, um brilho, sei lá, alguma coisa que a gente imagina que vai ter no corpo glorificado. E, por isso, assim, não havia necessidade de roupa, porque eles estavam cheios dessa glória. Mas outro aspecto importante é que eles não estavam voltados para si mesmos. Então, o pecado, o conhecimento do bem e do mal, do jeito que Deus não queria, é um conhecimento que sempre é autocentrado. Todo o nosso conhecimento, toda a nossa visão de mundo, todo o nosso pensamento, tudo que nós temos é filtrado, é colorido por essa ideia, essa obsessão que nós temos com cada um consigo mesmo. Então, isso é também uma grande diferença entre antes do pecado e depois do pecado, porque assim que eles comeram do fruto proibido, eles viram que estavam nus. Que pode ser que sumiu a glória, mas principalmente que foi uma mudança de foco, né? Eles saíram do foco de Deus e passaram para si mesmo. Então, esse conhecimento através de conhecer a si mesmo é o conhecimento que sempre mata. Se você se conhece à luz de Deus, né, como fala no Salmo, na tua luz vemos a luz. Se você se conhece por causa da luz de Deus, é uma coisa. Agora, se você tenta conhecer a Deus pelo seu conhecimento, é morte. Então, só vamos ver em 1 Coríntios 6, primeiro, e depois em Efésios 5. 1 Coríntios 6, versículo 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Então, ele vai usar aqui essa origem lá do homem e da mulher para mostrar como nós nos tornamos parte do corpo de Cristo. Então, ele fala, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei os membros de Cristo e farei deles membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabeis que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Como se disse, os dois serão uma só carne. Como se disse onde? De onde que ele pegou isso? Né? De Gênesis 2, né? Como se disse, os dois serão uma só carne. Então, nós temos essa grande oportunidade, essa grande dimensão de nos unir com uma outra pessoa. Tem isso no casamento, mas tem isso de outras formas também, através da comunhão, através da aliança. Essa união que transforma indivíduos separados num só, isso é tremendo. E essa é a ordem de Deus. E eu não posso entrar nisso, sim, mas 1 Coríntios 11 fala assim como Deus é cabeça de Cristo, Cristo é cabeça do homem, é o homem cabeça da mulher. Em Timóteo também fala sobre isso. Então, existe uma ordem que foi muito deturpada. Tem muita gente que tem problema com, entre aspas, o machismo da Bíblia. E tem uma cultura, tinha uma cultura muito machista, claro que tinha. Mas nós precisamos redescobrir a ordem original de Deus. O que eu queria colocar é nós, com nossas limitações, quando fala que o homem é a cabeça da mulher, cada um pensa uma coisa ou rejeita uma coisa, nós temos muitos pensamentos limitados, deturpados, coloridos pelo passado, por ver muita coisa errada. Mas o que eu queria dizer para vocês, eu estou buscando isso, eu quero achar a ordem de Deus. porque não vamos achar o reino de Deus, não vamos achar a harmonia de Deus numa ordem que Deus não criou. A história de Gênesis é para mostrar que Deus criou todas as coisas e colocou ordem onde não tinha ordem. Ele fez uma harmonia perfeita, ele fez uma ordem que funciona. Ele colocou algo que não prejudique ninguém. Deus é a cabeça de Cristo. Cristo não fica com complexo de inferioridade porque Deus é a cabeça dele. E ele não se sente inferior por causa disso. Então tem algo muito errado no nosso conceito do que é a ordem de Deus. Mas existe uma ordem de Deus. Então eu posso tentar colocar a ordem de Deus da maneira errada, ou eu posso rejeitar totalmente a ordem de Deus e tentar viver fora dessa ordem. Então, só queria colocar assim que tudo isso foi colocado antes do pecado. Deus fez uma ordem perfeita. Ele fez as coisas, é belo, é lindo, é maravilhoso e é o padrão. Essa união entre homem e mulher reflete a união de Deus e também traduz e mostra o caminho para a unidade, para a união no corpo de Cristo, porque ele está falando assim, ele está falando contra a imoralidade, que eu não vou tomar meu corpo e fazer dele membro de uma prostituta, mas ele está falando assim, não sabeis, 15, ele falou assim, não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Porque ele está querendo dizer que, assim como existe essa união entre homem e mulher, existe uma união no corpo de Cristo e entre o corpo de Cristo e Cristo. Porque aí no versículo 17 ele fala, mas quem se une ao Senhor é um espírito com ele. Ok? Então só vamos para Efésios 5. E ele está sempre, nessa passagem, Efésios 5, ele fala sobre o casal, mas está sempre falando de Cristo e a igreja. Ele vai e volta, né, entre os dois aspectos, as duas esferas. Versículo 28, 5, 28, assim o marido deve amar sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama sua mulher ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes alimenta o dele e cuida. Assim também Cristo em relação à igreja. Versículo 30. Porque somos membros do seu corpo. Agora, esse versículo, não sei se alguém tem alguma versão que fala, esse versículo 30, ele tem uma parte que muitas traduções, porque tem manuscritos antigos que não tem. Mas eu tenho a impressão que essa parte que foi tirada daqui... É sempre assim, é uma dúvida, porque como já falei, não existe o manuscrito original. Ninguém tem a carta que Paulo escreveu, né, o documento original dele. Então nós temos vários documentos, tem alguns documentos antigos que só tem isso aqui, porque somos membros do seu corpo. Mas tem algumas versões que tem um complemento aqui. Dos seus ossos e da sua carne. E eu acho que faz sentido, porque é muito claro aqui que Paulo está citando Gênesis 2, porque olha o versículo seguinte. Por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então, quando Adão olhou para Eva e falou assim, agora sim, já vi tantos animais e tantos seres vivos e tantas possibilidades, mas ninguém. E quando você pensa assim, Adão tinha uma comunhão tremenda com Deus. Então, claro que Deus nos completa, mas vamos dizer assim, se Adão fosse ficar completo em Deus e não sentisse falta de mais nada, então Deus podia até ficar assim, não, por que você quer uma mulher? Você tem a mim, você não precisa de uma mulher. Mas Deus que falou, não é bom que ele esteja só, porque nós precisamos dessa relação com Deus, mas nós precisamos também da relação horizontal. Então, toda essa passagem que está falando sobre o homem e a mulher, está falando de Cristo e a igreja. Então, tudo isso faz parte, assim, é muito importante a gente fazer essas relações, porque Gênesis 2, inclusive depois nós vamos ver que outras, esse aqui é um tipo de um padrão. No livro de Gênesis, esses primeiros capítulos, tem uma descrição e depois tem um tipo de, sim, de um poema, de um epílogo. E então, nessa parte do capítulo 2, essa fala de Adão, de acordo com os estudiosos, é um tipo de um poema, né? Essa, afinal, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. E depois tem um epílogo, que é assim, a parte que ele, que o autor completa e explica, né? Então, é um tipo assim, de um fechamento dessa questão e chega nesse ponto maravilhoso que é a história do homem, aquilo que Deus colocou e que reflete aquilo que Deus quer fazer entre nós e Jesus, né, a igreja também. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos nessa noite porque, ainda que tenha tantas coisas que nós não entendemos, nós temos verdades preciosas que nós podemos tirar daqui, nós podemos olhar para essa ordem que o Senhor criou, nós podemos olhar para o teu plano original, mesmo sem saber muito como esse plano se desenvolveria sem o pecado, mas nós temos alguns dados suficientes para entender o quanto que o Senhor tinha preparado algo tremendo. E esse plano que o Senhor preparou não foi em vão, porque o Senhor continua com o mesmo propósito de nos conduzir através da redenção para experimentar isso, para viver isso e para estabelecer a tua ordem em perfeição mais uma vez. Senhor, que o Senhor venha, ó Deus, revelar e imprimir essas verdades em nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.